Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Tragédia de Brumadinho. Empresa atesta que Vale foi avisada dos riscos de barragem.
Dia Mundial da Segurança no Trabalho. Atos celebra a memória das vítimas de Brumadinho.
Feminicídio. Delegacia de Atendimento à Mulher convive com carência de pessoal.
Os desdobramentos da tragédia de Brumadinho se mantêm em destaque na pauta parlamentar. Deputados continuam os trabalhos de investigação e de escuta dos familiares de vítimas.
Na CPI da barragem de Brumadinho, a representante da empresa Pótamos Engenharia, que atuou na mina de Córrego do Feijão, afirma que não concordou em assinar atestado de segurança da estrutura da Vale, que se rompeu em janeiro passado, deixando quase 300 mortos e desaparecidos.
Aos deputados, a consultora Maria Regina Moretti afirmou que o resultado dos cálculos mostrou um índice abaixo do aceito pelas normas internacionais do setor. Isso teria levado a Pótamos Engenharia a não assinar o laudo, que depois foi concluído pela empresa Tuvisud e entregue à Vale.
Quando chegou o resultado do Tuvisud, dizendo que a barragem estava adequada com o fator de segurança 1.09, nós não concordamos com isso, mas esse número, 1.09, era muito próximo do número que a gente tinha calculado. O que a gente não concordou foi que 1.09 fosse um número aceitável. Essa foi a discordância. A discordância não foi tanto no estudo, foi muito mais no que é um patamar aceitável de fator de segurança para uma barragem quanto à liquefação.
Já sobreviventes da tragédia em depoimento à CPI lamentaram que as sirenes de alerta não tenham sido acionadas, o que poderia ter salvado muitas vidas. As testemunhas também revelaram que a Vale teria realizado uma simulação com os funcionários para o caso de rompimento da barragem em outubro de 2018. Para o deputado Sargento Rodrigues do PTB, isso diz muito sobre como a mineradora administrava os riscos no local.
Apenas em outubro de 2018 é que a Vale se preocupou em fazer uma simulação do local onde poderia acontecer o rompimento da barragem. 9 anos de trabalho, 14 anos de trabalho de uma testemunha e da outra, apenas uma simulação, já próximo no final de 2018, é porque, conforme os depoimentos já prestados à Polícia Federal e à Polícia Civil, a Vale tinha absoluto conhecimento que a barragem B1 de Córrego do Feijão poderia romper a qualquer momento. Então a direção da Vale tinha conhecimento e não tomou as providências.
E ao completar 3 meses da tragédia de Brumadinho, um ato em memória das vítimas do rompimento da barragem da Vale foi realizado no município da Grande BH.
A audiência pública marca ainda a passagem do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho, ambos celebrados em abril.
O deputado Celinho Sintrocel, do PCdoB, que propôs o evento, afirmou que a Vale não aprendeu com a tragédia de Mariana ocorrida em 2015. Ele também lamentou o fato de o Brasil estar entre os países onde mais ocorrem acidentes fatais no trabalho.
Porque nós temos aí uma realidade. A maior tragédia acontecida em Minas aconteceu em Brumadinho, onde ali nós perdemos dezenas de trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, nós estamos fazendo esse debate para alertar a sociedade, alertar os governos, para que nós não possamos continuar com essa fábrica de vítima. Nós temos que proteger o trabalhador no seu ambiente de trabalho, na sua condição, na proteção dele como ser humano, porque o trabalhador não é máquina.
Na reunião, representantes da Comissão de Familiares Não Encontrados cobraram das autoridades que as buscas de corpos prossigam até que todos sejam localizados e identificados.
No mesmo dia, na reunião do plenário da Assembleia, foi respeitado 1 minuto de silêncio em memória dos mortos na tragédia. Também foram lidos os nomes de todas as vítimas ainda não encontradas.
Segurança Pública.
Diante da onda de violência contra mulheres no estado, a delegacia especializada nesse tipo de atendimento em BH convive com a falta de pessoal. É o que constata um grupo de deputadas estaduais em visita à unidade.
Segundo a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância, Danúbia Soares Quadros, a carência de escrivães e investigadores. Segundo ela, para atender cerca de 1.000 casos por mês, a delegacia conta com 5 equipes de plantão.
Outro problema é a falta de agentes penitenciários na unidade, o que obriga o desvio de policiais para realizar a escolta de presos. Para a deputada Marília Campos, do PT, é preciso dar estrutura adequada a esses órgãos.
O que a gente viu lá foi muita demanda de mulheres que aparecem lá para denunciar e muito pouca estrutura. Poucas delegadas, poucos escrivãs, poucos médicos legistas. Então, para que a gente possa evitar que as mulheres sejam mortas e, de fato, tenha uma política de amparo às mulheres, a gente tem que estruturar ou reestruturar melhor as delegacias. E é com essa perspectiva que nós estamos trabalhando.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.